Já pensa
já
em introdução.
Gravando, já estamos gravando.
Pensa em introdução.
É, vamos pensar na introdução.
Eu já tenho a minha.
Já tem?
Eu já tenho. E lembra de falar pra gente, e quem tá aqui também comigo? Daí eu falo, eu sou o André.
Ah, claro. Por que tu sai com uma colher?
Ele já falou,
Arrancar o olho de quem tá de bobeira aí.
Pessoas receptivas.
Né? Pessoas receptivas, é né? Culpa. Claro.
Tá. Tu que quis ele aqui.
É verdade. Mas eu gosto do Vicente, eu gosto muito da companhia dele.
Porque
ele
tu
fala
ia
bem.
Preferir a Amanda, né, André?
Hã?
Tu ia preferir a Amanda, né?
Sim.
Ou o Vitor.
Assim também.
Beleza?
Ele não esperava isso assim.
Ele realmente não esperava.
Ele tá chateado com ele, desculpa, Vicente.
Vicente, já pensou numa aberturinha pra ti?
Não.
Vai surgir.
Mas eu vou começar, porque a gente tem que começar, né, gente? Deixa eu virar um pouquinho aqui o equipamento.
Liro, 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 liro. Nós estamos com a estrada da Mobil.
Estamos.
Tem que pegar um cara na hora de ir embora pra lavar ela, né?
Essa música é meio ruim, eu tinha que ter pegado a outra. Essa 16 bits não é tão legal.
16 bits é meio anticlimax. É do filme do Mario essa. Outra de 16 bits.
Outra, deixa eu pegar aqui, é do
8
do
bits, isso, né?
Do filme do Mario.
Isso, música em 8 bits é sensacional, né?
É, legalzinho.
Imagina, os caras... Não, tipo, imagina o processo de criação
novo.
Disso, cara.
Ah, melhor música. It's from my one and only true love, Princess Peach. Peach. You're so cool. You're so cool.
You're so cool. And with my star,
we're gonna rule. Realmente romântico.
Jack Black, maravilhoso. Sim. Understand. I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 yeah.
O Vicente está com cara de quem não conhece a música, ou conhece e está com muita vergonha.
Eu não conheço.
Olá, amigo ouvinte do podcast Papo de Turma, me chamo Felipe, também conhecido como Filipinho, e hoje estaremos entrando pelo cano.
Rapaz!
Gostasse da minha jogada, piada. Né? E hoje estamos aqui com ele, meu amigo André.
Olá, Filipinho. Olá, pessoal. Eu sou o André e eu sou um nintendista sem vergonha. Porque eu não tenho vergonha de falar que eu sou nintendista.
E agora estamos com ele aqui também, o nosso grande Cícero, nosso estrela móvel.
Estrela Vicente. Móvel. E eu sou um sonista.
Eu também sou sonista.
Me convidaram aqui hoje pra discordar. E é isso que eu vim fazer hoje. E um abraço a todos os nossos ouvintes, né? Que sempre me mandam muito carinho nas redes sociais quando eu participo.
Verdade, o que eles mandam pra ti, Vicente?
Ah, eles gostam da minha presença, eles falam que eu atribuo muito a esse podcast.
Não. Quem são essas pessoas?
São. Eu não posso falar nomes aqui, né?
Ah, é? LGPD, André.
Essa legal autorização. Falar. É.
Tudo bem, então.
Mas hoje.
É isso, desculpa, Felipe, pode continuar, já que já fui cortado,
não,
então...
É assim a nossa receptividade,
pode,
não é muito
pode
boa.
Ir com os âncoras.
Os âncoras.
E hoje a gente vai falar sobre essa empresa maravilhosa, eu digo, que é a Nintendo, criadora aí do Super Mario Bros. E do...
Kirby.
Uhum. Do Yoshi.
Sim.
Do
Zelda.
Do Zelda. Eu adoro muito o joguinho, aquele do Zelda, maravilhoso.
Animal Crossing.
Animal sim. Crossing, Pokémon.
Super Smash Bros.
Super Smash Bros. É, mais jogos da Nintendo. Mario Kart, né?
Que é Mario, né?
Que é Mario.
É Mario em todas as suas derivações, Mario...
Mario Kart, Mario Party, Mario 3D World, Mario Land,
Mario Jardineiro.
Mario Jardineiro, Mario Construtor.
É.
E a gente vai falar sobre a Nintendo e por algum motivo começou Take On Me.
Exatamente, inclusive isso me deixou levemente irritado porque eu queria muito negócio da Nintendo.
Mas acontece.
É, a vida é assim.
Muito boas musiquinhas do,
ótimas,
do Super Mario World. Né? É Super Mario World esse.
Acho que essa é Super Mario World do Super Nintendo.
Do Super Nintendo,
Nintendo.
Agora, o André já falou que é um nintendista.
Sou, graças a Deus.
Tu já teve algum videogame da Nintendo, além desse que tu tem agora, André?
Dois, contando com esse.
Sério?
O 3, se for contar, mas eu era bebê, então nem conta, né? Mas o meu irmão já teve um Super Nintendo.
Original?
Sim. Eu já teve o Super Nintendo. Minha mãe jogava com ele, inclusive, ele ficava muito bravo. Quando ele perdia, daí ele pedia pra mãe pra passar, daí ele ficava bravo com a mãe porque
ela não passava.
Ah, não, porque ela passava. Ela era ótima. Deus.
É. A tua mãe jogava videogame?
Jogava. É,
minha mãe nunca quis jogar videogame comigo. Nunca. Assim,
a mãe, não. Ela jogou.
Atenção, Super mãe. Just do Vicente.
Jogue Nintendo com ele.
Nintendo não. Play.
É.
Tu nunca teve Nintendo?
Já tive.
Ah,
quase. Já tive. A minha história de videogames, ela começou nos anos 90, quando eu ganhei um Tectoy Master System 3.
Nossa.
Master System 3, era um Tectoy, era um. Na época, década de 80, 90, aqui no Brasil era uma loucura esses videogames, né?
Ah,
simplesmente,
tá certo.
Licenciamento, não existia nada. Então, tipo assim, existia o videogame X lá nos Estados Unidos, os caras faziam o mesmo videogame aqui, botavam outro nome e o pau pegava.
É porque tinha aquele esquema de que não poderia ter importação de produtos de fora. Era uma lei que tinha na época.
Não sei dizer, mas
aí,
por exemplo, o Master System, ele era um Sega Saturn, se eu não me engano.
Sim.
Porque ele tinha o Sonic e tal, então na época o Sonic. Maior rival
Sega.
Do Mario, né? Do Nintendo, eram os joguinhos da Sega ali. O meu segundo videogame foi um Super Nintendo. Então peguei aí bem o auge aí com fitas clássicas, Mortal Kombat,
nossa.
Top Gear. Tem que botar a música Top Gear aí, que é
animal. Vou botar na edição.
Legal. Não, cara, eu vou ao vivo. Não agora, não precisa ser agora.
Agora
eu
vou
precisar agora. E foi isso. Logo após o Super Nintendo, eu vim pra família dos PlayStations a partir do 1 e aí tive todos, até hoje.
Maravilhoso. Tu teve o 1, inclusive?
Oi?
Tu teve o 1?
Tive o Play 1, Play 2,
legal.
Todos eles.
Eu não tive um.
O meu Play 1, desculpa, esse é um podcast da Nintendo, mas ele era a versão Slim. Era aquela bem pequenininha, não era a clássica. Já o meu Super Nintendo era o Super Nintendo caixotão, aquele grandão, quadradão.
Eu tive o...
Que apertava no meio assim e fazia... Plac! Daí você ia a fita e voltava.
Como é que era o sopro?
Gostei.
Ó, eu botei aqui uma versão de Top Gear, só que ele é meio metalzão lá.
Não, nem é pau. Tem que ser a clássica dos 8-bits. Mas
é
tudo tranquilo.
Depois eu acho.
E você, Felipe, já teve Nintendinho?
Eu nunca tive um Nintendo original.
Nunca teve.
Nunca tive meus...
Original? Como assim?
Aí vem, né? Eu já tive o famoso Polystation.
Polystation? O Polystation é meio que a versão... deixa eu procurar um termo sem ser preconceituoso.
A brasileirada?
É que ele não emulava PlayStation, ele emulava Super Nintendo.
Sério?
Sim.
O Polystation era de Super Nintendo?
Mas
sim.
Ele era como se fosse...
Play 1 que abria e tinha a fitinha.
Exatamente.
Maluco. Caraca, não acredito.
Por isso que era triste, porque era a época do CD já.
Era a época do Play 1 e aí o PlayStation era uma geração atrás.
Exatamente.
Essa história é muito boa. Porque eu era pequeno, tinha, sei lá, tinha 6, 7 anos, um negócio assim. E meu pai chega em casa super animado.
Tadinho.
Lipe, comprei um videogame pra ti. Daí, nossa, ele tava muito... 200, sabe aquele pai que dá um PlayStation 5 pra criança de 2 anos de idade? Sim. Era mais ou menos isso. Aí, nossa, pai super animado. Ó, comprei um PlayStation pra ti. Barará, barará. Hora que ele abre. Ué, fita.
Ele se surpreendeu?
É, ele abriu assim, fita.
Aí ele foi enganado.
Ele foi... Enganado!
Essa parte que tu falou fita, dá pra botar aquele do Mortal... Do Metal Gear, que faz...
Exatamente. Ué. Daí botou lá dentro, não entendi.
Mas você gostou muito.
Mas nossa, chegou a jogar
nossa,
bastante.
Nossa, eu joguei muitos e muitos anos.
Então tá bom.
Ele foi muito
divertiu.
Foi muito bem usado, porque eu jogava lá o primeiro Mario naquele lá. Tinha
legal.
O Duck Hunt. Nossa, Mario maneiríssimo
legal.
Da arminha.
Duck Hunt.
Daí vem um.
Pá, daí vem cachorro, né?
Daí vem...
O conceito desse jogo é horrível.
Mas. De caça, era um jogo de caça.
Depois
de caça.
A gente até vai falar
existem
um
até hoje.
Existem jogos pra Play 5 aí de caça, né?
Existe. Tem, inclusive, eu não terminei de falar antes, né? Mas eu tive, entre aspas, o Nintendinho.
Sim.
E eu tive, daí eu já era eu mesmo, né? Não era criancinha que não sabe o que tá acontecendo. Eu tive o Nintendo Wii.
Mas o Nintendinho que tu fala é o Super Nintendo?
O Super Nintendo.
Ah, tá. Porque o Nintendinho é o NES.
É o NES.
Que é
Nintendo Entertainment System. Ou o Super Famicom.
Que a gente já vai conversar.
Eu sou ignorante aqui no lado de você.
Daí tem o... Como é que é? O Nintendinho e o Super Nintendo.
Isso.
Daí é o SNES, né?
É, isso, super. É. Porque Nintendinho é pra nós aqui, né? Nintendinho pra era gente, o NES. Né? E os NES, né? Super NES, no caso, né?
Sim, sim.
Mas pra gente virou Nintendinho.
Porque no Japão era o Super Famicom.
É verdade.
É verdade. Famicom porque era o Family Computer e tudo mais.
Mas conta a tua história completa dos games aí, André.
Tá bom, obrigado, Vicente, por permitir que eu falasse.
Vai lá! Desculpa!
Mas eu já tive o Nintendo Wii, que foi maravilhoso. Eu descobri ele quando eu ia na casa do amigo meu, que era rich, né? Era rico. Daí eu
falei, tinha um poder aquisitivo maior.
Era rico. Daí eu ia na casa dele, daí assim, ele conseguiu, obviamente, muito antes que eu, né? Daí eu ia lá, jogava bastante. Pode falar, gente, já ficou silêncio já. Eu jogava bastante na casa dele. Eu lembro que a maior revolução do Nintendo Wii é o fato de ter movimento. O
controle pro movimento.
O controle pro movimento. Era incrível, assim, o primeiro jogo que eu mais amei jogar... Que eu e meu amigo, a gente jogava muito, era Mario Kart de Sim. Wii, que era incrível, eu jogo até hoje. E também Mario Galaxy, que foi incrível também, que eu quero pro meu Switch hoje, só que é bem caro, né?
É.
E também Mario Golf, que era muito bom.
Ah, que daí era com controle de movimento,
Sim,
né?
E tinha o Mario Baseball também, que tipo assim...
Era o Wii ou Wii U?
Wii.
Tá,
Wii. Wii U, ele veio depois. Sim, que daí ele veio... É tipo um Switch, sabe? A tela dele, só que foi um
fracasso. A gente vai passar a cronologia da Nintendo, né?
Vamos. Eu vou passar por todos os videogames.
Depois, acho que uns 2 anos, esse meu amigo ter comprado, que ele comprou bem no lançamento, daí barateou o preço, né?
É.
Graças a Deus pra mim. Daí, a mãe pôde comprar um Wii pra mim.
Sim.
Daí eu ganhei um Wii, foi muito incrível. Até eu fazer uma pataquada triste. O que acontece? Na época se usava transformador ainda, né? Daí o que. Olha que burrice. Eu fui muito burro. Muito burro. Eu te falei já, eu acho.
Não, mas não. eu tô imaginando o final.
O que aconteceu? Não, mas foi muito mais burro. Mais burro. Então, aconteceu isso. Mas o que acontece? Eu tinha levado o Wii pra algum lugar, não lembro pra onde. Daí, eu ia levar, no caso. Daí eu tava retirando ele, né? E quando é produto assim de videogame, ele sempre vem com aquela tomada que é nariz de porco, sabe?
Nariz de porco.
A padrão americano.
Isso, a padrão americana. Que é retinho assim,
que
sabe?
Que é quadradinho, pequenininho.
Que é só um risquinho.
Tá. Sabe onde é que tinha muito isso?
É.
Nas tomadinhas de pisca-pisca.
É, exatamente. Isso. É. Daí o que acontece? A gente precisava usar um adaptador. Só que daí o que eu fiz? Ao invés de retirar o adaptador pra colocar na tomada do Wii, pra depois colocar essa tomada no transformador, eu peguei porque eu achei que ia ser muito mais rápido, eu botei e engatei a tomada pra puxar depois. Só que nessa botada que eu dei... Veio 220 no Wii,
Wii
e queimou o Wii.
Ah, o Wii era só 110?
É, ele era 110.
Caraca.
Daí queimou meu Wii. Foi muito triste.
E já era, né?
Muito triste. Não, a gente conseguiu arrumar depois, mas eu fiquei um monte de tempo sem o Wii. Depois que voltou, eu já tava um pouco maior.
Já tava em outra vibe.
Tava em outra vibe.
Eu tava na vibe PlayStation.
É, mas daí, continuou o Wii e depois o Wii.
Daí no futuro eu fiquei muito arrependido de ter deixado ele passar assim que a gente vendeu depois e tudo. Porque eu queria muito jogar hoje.
Sim.
Mas hoje daí eu... Fiz aniversário e ganhei um Switch.
Ah, daí, tá, mas eu sei que tu tem outro videogame aí. Que tu,
eu tenho um PS4 também, né?
E por o PS4 enquanto. Ele veio depois do Wii? Todo esse tempo do Wii, depois comprou
o
PS4.
O Wii é da geração do PS3, né?
Sim.
Daí, durante a geração do PS3, eu tive o Wii. Daí, ali pertinho do tempo que eu tava pra perder o Wii, o meu irmão comprou um PS3.
Vocês moravam juntos ainda e tu utilizava.
Eu utilizava bastante.
Tá, e hoje a pergunta que não quer calar, PS4 ou Switch?
Acho que depende.
Não tem depende.
Depende
não
pra
tem
quê?
Depende.
Tu,
qual? Nintendo não. Switch ou PlayStation 4?
Depende. Pra qual...
Tudo.
Não, depende muito, depende muito.
Vocês que assim, vão da pergunta, né? Tá. Parece o convidado.
Mas não, é bom que muito, a gente tá falando muito. Agora da Sony e da Nintendo como inimigas, né? Mas depois eu vou trazer uma informação que eu nem botei na pauta, mas acabei de lembrar. Que elas já foram muito importantes juntas, né?
É? Mas vamos falar do início de tudo? No próximo bloco?
Não, mas eu não terminei ainda. Eu tava falando, sabe?
Ah, desculpa.
Aí...
É que eu já queria falar
clima
da...
Clima de amizade.
Eu queria falar do começo.
A Nintendo, vou falar um pouquinho da origem dela. Antes de falar isso. A Nintendo, ela nasceu lá em 1889, no ano que terminou a monarquia no Brasil. Pra ter uma ideia.
Que horror.
Não, mas pra tu ter uma noção de quanto tempo Sim. faz, né? E ela foi fundada pelo Fusajiro Ushi. Nossa, que nomezinho complicado.
Meu Deus.
E lá no início ela se chamava Nintendo Copai.
Ela... Mas ela não era de videogame em 1800.
Exatamente.
Exatamente
isso. Lá no início ela fazia baralhos com jogos tradicionais do Japão, entende?
Ah, legal, era de jogo.
Sim,
é mais analógico.
Sim, ela era tipo a Copag.
Sabe a Copag? Será que não tem algo a ver? A Copai e a Copag?
É, Copai, Copag. Pois então.
Okay. Tá aí, ó. Okay. Copai, Copai.
É porque o primeiro nome da Nintendo era Nintendo Copai. E hoje a gente tem a Copag, que faz baralho.
Baralho brasileiro. Olha. Acho que é a indústria mais tradicional de baralho aqui do Brasil.
Com certeza,
é a Copag.
É a Copag, né? É a
Copag. Não sabia disso, gente. Legal.
Daí lá mais pra frente, ela já muda o seu nome pra Nintendo Play and Card, né? Pra fazer o...
Play and Card.
Play and Card. Cards Playables. Viu como é que eu sei falar em inglês? E depois, mais pra frente, ela só virou Nintendo Company, que diversifica seus negócios para jogos, brinquedos e outros produtos.
Tá, mas daí, quando é que ela surgiu como empresa de videogame mesmo?
Lá em 1977, ela entra no mundo dos consoles, tá ligado? E ela lança o Color TV Game, que era meio que um jogo console.
Nossa!
Porque, tipo assim, ela tinha o aparelho, só que, tipo assim, era 5 consoles e cada um vinha com um jogo. Era um jogo bem simples, sabe?
Gente!
Ele era...
77, né, gente?
Ele era um jogo, tipo assim, de tênis virtual, sabe? Era tipo o Pong.
Ah, beleza.
Sabe o Pong?
Sei.
Era mais ou menos isso. Daí cada um tinha uma versão de um Pong diferenciado ali e tudo mais. E é bem interessante esse início de história. E aí a Nintendo... Eu já vou passar um pouquinho pra frente.
Tem alguma pergunta? Mas foi quase 100 anos ali fazendo coisa de board game... Board game não, de... carta, coisa arada.
Nem board game, porque era só o carteado mesmo, cartinha, né?
Que loucura, gente.
Pra tu ver, né?
E... Como ela se inovou, né?
Na... Inovou,
você realmente. Tem um exemplo de inovação,
né? Mais, quase um século, né? Mais de meio século.
É, quase 2 séculos.
Só... A gente pode falar de outras empresas que fizeram isso também. A própria Sony, que ela Netflix. Produz filme, produz televisão, celular, videogame.
Sim, mas...
A Samsung, que produz... Que era uma empresa que pescava, de pesca.
A Samsung era de pesca.
Era um negócio.
Tá brincando, sério?
De peixe, tá ligado? Lá na Coreia eles pegaram. Daí era Samsung. E depois foi. Agora faz celular, faz
TV,
geladeira, tablet, ar-condicionado, forno elétrico. Não sei se faz forno elétrico.
Deve fazer. Faz máquina de lavar também.
Faz máquina de lavar.
Air fry.
Deve ter air fry.
Deve ter air fry. Então, essas empresas muito milenares, não milenares, né? Centenárias, elas passaram por muitas fases, né? E daí, lá em 77, quando a Nintendo começou com essa parte de consoles, ela viu que tava dando certo, né? Exportando seus videogames para altos lugares. E daí eu fiz até uma listinha de videogames que ela já teve. E só o Color TV Game já vendeu 3 milhões de unidades. Ou seja, muita coisa para aquela época. Uma empresa que tá começando é muita coisa. Ela já tinha um nome feito, né?
Uhum.
Mas vender 3 milhões de unidades no seu primeiro produto tecnológico é muita coisa.
É verdade. Bah. Tá, o Atari, vocês lembram de cabeça quando é que começou?
O Atari é o mais antigo deles, né? Sim. Mas foi por essa década de 70 aí também.
Porque aparece no Todo Mundo Deu o Cris, o Atari.
Né? E ele domina total, né? É, o Cris é finalzinho de 70, 80, o Atari ele vai se popularizando, né? Mas a Nintendo ela foi explodir mesmo com o seu segundo console, né? Na verdade, o segundo era um portátil, mas o console de mesa mesmo, que é o conhecido Nintendinho aqui no Brasil, o Nintendo Entertainment System, o NES.
Ou no Japão, Famicom.
E é interessante porque... Desculpa te cortar.
Não, imagina. Eu sou apenas um convidado, né? O que eu tenho pra falar nesse...
Tu é o nosso co-participante.
O que eu tenho pra falar nesse...
O Felipe gosta muito mais de do que de mim. Isso é bem óbvio.
Não. Eu amo os dois.
Mentira.
Igual. Eu amo vocês igual. Só amo mais a minha namorada, que eu sou o último romântico. Continuando.
É mentira. Ele ama mais o Vicente.
É, isso é verdade.
Em todos os quesitos. Isso inclusive é mais que a própria namorada.
É Alex, eu te amo.
Joguei aqui.
Deu? O Vicente até falou desse videogame que era um portátil. E a Nintendo desde sempre teve essa pegada de fazer um videogame diferente. Esse portátil era um relógio.
O quê? Quê?
Era um videogame relógio.
Qual é o nome? Pera aí, deixa eu olhar.
Game and Watch.
Game Watch?
Olha o trocadalho.
Game and Watch. Consoles portáteis com jogos de relógio.
Bem literal,
43
né?
milhões de cópias vendidas. André.
Ah, desculpa. É a manifestação. do dono da Nintendo.
O que tá fazendo?
Olhando Game Watch.
Ah, tá. E depois o Vicente vai adorar falar essa parte do
nosso o Nintendinho.
Ah, eu vi esse já.
Deixa eu ver.
Gente, eu sou o Mario da Deep Web aqui, ó.
Oh,
meu
boy.
Deus.
Oh, boy.
Muito legal, adorei.
Posso ir até onde?
Não, vai, vai.
Vai dar?
Posso ir?
Vai.
Ah, tu vai usar aquela primeira parte do Nintendinho ou quer que eu fale de novo?
Não, não. Pode continuar, vai.
Então, o segundo console, né? O terceiro, na verdade, literalmente. O Nintendinho aqui pra nós brasileiros. O Nintendo Entertainment System foi lançado em 83 no Japão.
Exatamente.
2 anos depois, ele se popularizou ao redor do mundo.
Pessoal.
E foi ali
explodiu.
Que explodiu grandes nomes, tipo Donkey Kong, Super Mario, o primeiro Zelda tava ali e até Metroid.
Qual foi o primeiro Zelda, você lembra?
The Legend of Zelda.
Era só isso? Não tinha só um título?
Acabou, acabou.
Legal.
E aí no Nintendinho, o que a Nintendo fez? Emplacou já de cara o Super Nintendo depois. E esse sim foi um baita de um...
Arraso total.
Arraso total, explodiu. Não tinha basicamente. Nessa época a concorrência tava ferradíssima com a Sega, né? A Sega com os seus Sega Saturns. Sega, isso aí. E depois também do Super Nintendo, meio que quase que junto, ela lançou também os seus Game Boys, né? Sim. Que eram seus portáteis. A Nintendo, ela sempre prezou muito por isso, né? Por consoles de mesa e por consoles.
Consoles. Portáteis.
E por os consoles portáteis, né?
E eu acho que, inclusive, por isso que eu gosto muito das coisas que a Nintendo faz. Eu vou falar depois mais sobre isso, depois que a gente chegar lá no Switch.
Sim. E acho que esse foi o auge da Nintendo, né?
Nossa, me cortou.
O Super Nintendo e o NES foi o auge da Nintendo, eu acho, né? O que vocês acham disso?
Eu gostei. Boa, Vicente, ele tá passando o papo. Olha que bonitinho, porque ele terminava como é que terminava antes. E é isso.
Desculpa.
Não, mas,
e
não,
o que, tá, que vocês tá acham
legal.
Disso?
Tá legal.
Obrigado.
Tá orgulhoso de ti.
Tá, obrigado.
Mas, né...
Yahoo! Legal.
Mas, tipo assim, eu acho que isso foi a primeira explosão mundial da Nintendo. Uhum. Porque, que nem eu tava falando, foi copiado até em Polystation e coisa rara, uhum. Sabe? Surgiu uhum. Em várias partes do mundo. Teve ali o NES, teve 62 milhões de unidades vendidas.
Com
mas... A pirataria, né?
Uhum.
Que fez os outros, com certeza passou de 100 milhões.
Números oficiais.
Em
né,
números oficiais exemplo. É 62 milhões.
É.
Aí, junto com o Game Boy, e eu acho isso muito legal da Nintendo, eu acho que ela vai perder isso agora com o Switch e o próximo Switch. Que é a Nintendo, ela sempre pôde ser mais. Botar um pé mais diferenciado nos seus videogames, sabe?
Uhum.
Tipo assim, o Nintendinho, o Game Boy, daí depois, bem mais pra sim. Frente, teve o GameCube, depois teve o Nintendo DS, 3DS e assim por diante, que uhum. A gente vai falar ainda. E era sempre um negócio com uma coisa revolucionária, sabe?
Uhum.
E porque enquanto tu tinha lá o GameCube, que ele não foi um sucesso tão
uhum.
Grande,
uhum.
Mas ela tinha o DS pra compensar, que foi um baita de um sucesso.
Tá.
Ou seja, ela fazia o seu dinheiro ali, né? Aquela uhum. Coisa. E agora com o Nintendo Switch misturando o console de mesa com o console portátil, eu acho que o próximo videogame dela, o Nintendo o Switch 2 ou uhum. Alguma coisa assim, ele já vai ser muito mais conservador. Uhum. Acho que ele vai ser muito mais uma atualização do Switch, uhum. Sabe, do que um... Oh, revolucionário, esse daqui tem um 3D sem óculos, esse daqui tem um negócio assim,
uma
sabe?
Coisa, uma coisa legal pra te complementar, Felipe, é que a Nintendo ela sempre teve seus altos e baixos, né? A gente não sabe com tantos certeza. Detalhes a empresa, como ela era antes dos jogos eletrônicos, né? Mas as fontes dizem que teve altos e baixos também sim. Na empresa de cartas. E aqui a gente tá, acho que, num dos pontos mais altos da Nintendo,
com
que é
certeza.
A época do Super Nintendo e do Nintendinho, né? E agora a gente vai começar a falar de uma derrocada. Mas eu te cortei, meu amigo André. Pode falar o seu pensamento?
Eu ia falar só que, por exemplo, eu acho difícil a gente pensar. É porque, por exemplo, o que veio aqui antes do Nintendo Wii? Só pra eu ter uma noção.
Antes do Wii?
Veio o DS.
Veio
e
DS.
O GameCube, né?
O GameCube daí foi pro Wii. GameCube foi a geração Play 2.
Então, será que alguém imaginava que logo depois do GameCube ia vir algo tão revolucionário como o Nintendo Wii?
Sim. Imaginavam.
Não sei se imaginavam, não o público geral.
Mas porque eu acho que se esperando da Nintendo, sabe?
É, mas o que vai vir é muito difícil de saber.
Não, mas olha só.
Quem é que imaginava, por exemplo, que eles iriam criar um videogame que é console, ao mesmo tempo que é portátil, que tem os controles destacáveis e essas coisas todas?
Quem que imaginava, eu não sei, mas sabe por que que isso aconteceu? Lá no Super Nintendo, eu falei que eles vão começar a cair, né? Por que que eles vão começar a cair? Porque entraram um jogadorzinho nessa história que abalou as estruturas da indústria dos games, que foi o chamado PlayStation 1.
Calma, então, calma. É mais pra frente isso. É mais pra frente.
No Super Nintendo.
Não, é mais pra frente. Nossa,
Mas quando que tu ia falar de PlayStation 1?
PlayStation? Porque ali depois teve o NES e o Game Boy. Depois teve o Super Nintendo. E aí, mais pra frente, eles lançaram o Virtual Boy, que foi meio mais um fracasso. Nossa, vendeu. Falar disso? Não, é só pra gente passar pela cronologia certa. 770 mil unidades vendidas. Uhum. Depois a gente chega na época do Nintendo 64. Aí topíssimo. Sim, a gente chega 3D. Na hora que dá esse conflito com a Sony. Porque o Nintendo 64 vendeu 33 milhões de unidades vendidas e eles estavam querendo, nessa época, já tinha passado ali o boom tudo mais do 64, já era um console que tinha ali os seus gráficos 3D naquele jeito, mas maravilhoso. Hoje, ele não envelhece mal, porque é incrível. Não. E... O próximo console que eles queriam fazer era um que tinha DVD, CD, DVD. Aí eles conversaram com quem? Com a Sony. Que é a Sony que meio que inventou o CD, DVD. Ou seja, eles queriam fazer um módulo para tu jogar jogos de CD no 64, se não me engano, e criar um videogame novo baseado em CD, DVD. Aí eles falaram com a Sony, daí tudo mais, ia ser o projeto PlayStation... da Nintendo. Só que aí eles não, tipo assim, não deu certo. Teve lá o pessoal, no final não deu certo. E a Sony já tava com o projeto pronto. A Nintendo não aceitou. Foi fazer o GameCube, que utilizava também, ele não usa CD, né? Ele usa um DVDzinho menorzinho, um negocinho assim, proprietário da Nintendo. E a Nintendo tava com aquele projeto, a Sony tava com aquele projeto na mão e fez o quê? PlayStation 1.
Meu Deus, que bom, porque hoje a gente tem um console muito mais acessível, porque se fosse com a Nintendo, Deus o livre.
Porque também a Sega logo em seguida lançou o Dreamcast e depois já meio que faliu e daí não deu certo, daí tipo assim, ia ficar Nintendo e Xbox, hoje em dia se não tivesse essa parceria, entende?
Ia ser bem
então,
difícil.
Então o acesso ia dar uma caída.
Bem difícil.
Mas o Nintendo 64 e o GameCube, seu sucessor, eles foram considerados fracassos comerciais, apesar de venderem muito, né? Mas os números do PlayStation são totalmente arrasadores.
É, se for comparar.
Com certeza, né? A tecnologia do CD, a questão em 3D e tudo mais foi...
E querendo ou não, a pirataria.
Foi gigantesca no mercado, com certeza. E aí o PlayStation 2 mesmo... A Nintendo pensou que temos que fazer algo diferente. Por isso, aquele assunto ali de quem que imaginava essa questão do Nintendo Wii. E dizem por aí...
Dizer.
Que a Nintendo pensou o quê? Como o Xbox surgiu também, antes do Xbox 360, que é ali a geração do PlayStation 3, teve o primeiro Xbox,
original, que a gente
Xbox
chama, né?
Original, que acho que se popularizou mais nos Estados Unidos, globalizou tanto assim. Até porque o concorrente dele era o PlayStation 2, né?
Sim.
Por muitos, o melhor videogame da história até hoje, né?
Os concorrentes nessa época eram um Dreamcast, um PlayStation 2... PlayStation 2, GameCube e Xbox.
É, a Nintendo e a Sega 4. Já correndo por fora, assim, pra caramba, né?
E tu vê como o mercado muda, porque a Nintendo, ela foi, tipo assim, quer um videogame? Nintendo, sabe? Verdade. E hoje em dia, tu quer um videogame?
PlayStation.
Sim. Sabe? Então, como
hoje Nintendo muda, considerado como se fosse uma peça... De luxo, assim. Se tu tem um Nintendo, todo mundo fica... Ai, você tem um Nintendo.
É porque é um negócio que ele é mais... É.
Tradicional, parece.
Não tradicional, é porque como a Nintendo, ela, depois do Play 2, ela começou a fazer esse videogame mais diferentão, mais que trazia um controle de movimento, um controle que tu tinha um toque na tela, um controle que o videogame que destaca, sabe? Acho que ela virou mais essa segunda via,
acho que isso é uma questão que na internet eles falam que a Nintendo, ela tentou alcançar o público não jogador. né?
Sim.
Público não jogador, que combina perfeitamente com o que tu falou antes, de ter um Nintendo em casa, uhum, e se apaixonar por um negócio de movimento, daí, tipo, a família toda joga.
É um videogame pra família.
Porque, tipo assim, querendo ou não, na época do PlayStation 2, eu não vejo muita, sei lá, o pai e a mãe, pô, indo ali, bah, vai pegar um controle e vai jogar, sabe, um GTA, por exemplo, PlayStation 2.
Cara, minha mãe me destrói no Mortal Kombat.
O PlayStation 3, sério? Por exemplo, né, que no Nintendo Wii do PlayStation 3. E, tipo, no Nintendo Wii é muito mais... tu consegue...
Sensorial?
Não sensorial, mas assim, ó, tu consegue imaginar com mais facilidade uma pessoa que não é um jogador de videogame igual a gente, sei lá, pegar um Nintendo Wii e jogar um boliche.
É,
sim,
verdade.
Jogar um box, entendeu? Ah, ligou ali, pá, tu vai se movimentar. É. E foi aí que a Nintendo
voltou o videogame de
montanha russa pra cima.
É videogame de festa total. Porque
exatamente.
Meus depois, amigos lá em casa,
até porque, e eles geram tendências de mercado, né? Porque aí depois saiu
certeza.
Move no PlayStation 3, uhum, e o Kinect no Xbox, que, pô, sim, o Nintendo explodiu.
Sim. O controle
e subiu
o
de
Move
novo,
do, né, PlayStation 3 é literalmente o controle do Wii com uma bola.
Bola
com...
Exatamente.
É impressionante.
Exatamente. E os portáteis da Nintendo, acho que a gente sempre pode considerar um sucesso, né? O Nintendo DS sim, também.
Ai, cara, eu quis ter um 3DS,
O 3DS é minha paixão, eu queria muito.
Eu queria muito ter um 3DS. Agora fechou a loja do 3DS.
Sim.
Saiu essa semana passada. De acordo com a gravação desse podcast, né? Mas na última semana foi dito que foi fechada a loja do DS, 3DS. Então, rest in peace.
Mas o 3DS não foi tão bem de vendas assim como o DS foi.
Ah, o DS explodiu, né?
Uhum.
E todas as suas versões também, né?
E vocês têm algo pra acrescentar sobre o Nintendo Wii, André? Mais alguma história?
Ah,
o controle nunca voou na televisão?
Não, eu tenho uma história bonitinha. Não, pior que não, porque todo o controle do Wii, ele tinha uma pulseirinha. Tu pegava e colocava, e era muito confortável.
Uhum.
E é muito legal, porque eu tinha o controle do Nintendo Wii Pro, que eu não sei porque veio o Pro, mas a mãe comprou com o Pro, que ele tinha tipo uma bateriazinha embaixo, que tornava ele com mais tempo de uso.
Ah,
daí tu podia usar mais
tempo. Ou seja, tu pode dançar pra caramba no Just Dance e não para nunca.
E era legal que, por exemplo, tinha o controle maior e tinha outro que tu colocava embaixo, que era o joystick.
Tá.
Daí tu podia jogar, por exemplo, um joguinho de...
Pesca.
De arma, por exemplo, tu conseguia posicionar como se fosse, sabe?
Ah, legal.
E maneiro. Botar o... O controle, finge que meu celular é o controle. Ele, aqui tinha os botões e tudo mais, acho que era, aqui era A e B, que era mais e menos, e aqui embaixo tinha o R, que era o gatilho.
Sim.
Daí tu fazia assim e coisava no gatilho aqui embaixo.
Ah, legal. Ah, maneiro.
E uma coisa
legal,
que daí esse meu amigo tinha, era impressionante. Ele tinha todos os tipos de adaptações do controle que é possível, né? O Switch até tem, só que é de papelão hoje. Eu acho horrível.
Sim, o Nintendo Labo.
Eu acho horrível isso. Mas na época do Wii era tudo de plástico, bem firme. Daí tu tinha como aclopar assim no...
Como?
Aclopar?
Ah, tá.
No suporte, daí se tornava certinho o formato daquele instrumento que quer usar pro jogo.
Ah, que legal.
Era bem massa, era bem massa. Tinha até o taco de beisebol também, tinha tudo.
Ah, maravilhoso.
Era bem massa.
Meu primo tinha um
Wii. Mas eu tenho que falar que uma das...
A Diana tem um Wii.
Ela tem um Wii?
Sim.
Ah, olha só. Uma coisa muito legal que o Wii fez eu ter quando eu era criança foi a primeira forma de exercício físico que eu me apaixonei em fazer.
Uhum.
A primeira forma de exercício.
Olha só.
Que foi o Just Dance.
Olha só.
Como eu sei que não é.
Eu não sabia que tinha Just Dance pra Wii. Eu
tem,
achava que
nossa,
era só Xbox.
Inclusive, o Just Dance que eu tinha na época era o primeiro Just Dance.
Olha só.
Que daí era com as músicas dos anos 80.
Eu adoro Just Dance.
É muito legal. Eu dançava demais, assim, demais, porque eu realmente gostava muito. Gostava muito. Eu fazia exercício, que naquela época eu era meio forçado a jogar futebol, coisa errada. Odiava, achava a pior coisa do mundo. Daí eu chegava em casa lá, vim com uma cara horrível jogando futebol, chegava em casa,
Just Dance.
Muito bom.
Abrindo um parênteses, vocês sabiam que tem Just Dance pra celular, né?
Sim, sim.
Maravilhoso.
Não sabia.
É o Just Dance Now.
É.
Mas é meio
fecha
ruim
parênteses.
A captura de movimento.
Sim, sim.
Mas tem. Tem pra Switch agora também, inclusive depois que eu... daqui a uns 5 anos, quando eu tiver dinheiro pra parcelar um jogo do Switch, daí eu compro pra mim. Mas eu gosto muito disso que a Nintendo trouxe, principalmente pro Wii, do movimento, porque muitas pessoas eu já conheci que começaram a realizar alguma prática de exercício por conta do Nintendo Wii. Tem, inclusive, até hoje competições de Just Dance e tudo mais, e muita gente começou pelo Wii.
Sim, sim.
Muita
com certeza.
Gente. Então, eu acho que teve uma importância, assim, bem legal pra essa parte.
A gente pode dizer que o Just Dance é um
Como é que se chama o jogo que é competitivo? Que eles fazem campeonato? Porque já existe campeonato de Just Dance.
Claro que tem.
Tem uma... Nossa, tem um fato que eu achei a coisa mais fofa. Coisa
isso, esportes.
A coisa mais fofa que eu vi na minha vida no TikTok nesses últimos tempos. Tem uma velhinha nos Estados Unidos que ela tem o Nintendo Wii até hoje. O que acontece é que ela tem o Nintendo Wii desde a época que o Nintendo Wii foi lançado nos Estados Unidos, então muito antes que a gente. E ela, todos os dias, ela joga um joguinho de fazer exercícios. Todos os dias.
Ah, que maneiro.
Daí lá tem tipo assim, dia 19.340. Check. Ela faz todos os dias o mesmo exercício. Incrível. Legal,
bah, maneiríssimo. E depois do Nintendo...
Eu tenho uma história pra falar do Nintendo Wii.
Tu tem? Tu já jogou Nintendo Wii?
Eu já joguei Nintendo Wii. E realmente, é incrível como a galera pensa, tipo... A água não tá aqui? Tá aqui.
Ah, era pra não
água!
Se atrapalhar. Eu falando ali.
Eu quero... Ah, não. Eu tenho ele aqui. A questão do... Como a primeira vez, faz bastante tempo atrás... Obrigado. Foi meu primeiro contato com o Wii, foi tipo assim, a gente foi numa casa de alguns parentes distantes nossos e tinha um Nintendo Wii, e daí, coloca aí pra jogar. E eu lembro de jogar ele assim, e realmente como o... Eu tenho um amigo que a gente sempre conversa, que ele fala assim, ó, Nintendo, ela faz jogos pra diversão. Tá ligado?
Sim.
O jogo da Nintendo é diversão. Enquanto a Sony, ela quer fazer... Agora a Sony tá na vibe de um filme, né? O jogo joga um filme hoje, né? O
God of War. Eu não quero... The Last of Us 2. Eu não quero chorar. Eu quero ser feliz.
Nesse caso,
e aí, assim... Xbox também tá nessa pegada, né? De jogos super realísticos e tal. E a Nintendo, não. Até, tipo assim, os gráficos do Nintendo Switch...
Cara,
exatamente. Não são nada demais.
Exatamente.
E é só, é diversão. A gente te entrega diversão.
É muito louco. Eu jogo o Switch sorrindo. Que é realmente divertido.
Cara, se tu chorar assistindo, jogando um Nintendo, tem alguma coisa de errado contigo.
Pode chorar de alegria.
Pode chorar de emoção. Se eu jogo um Nintendo hoje, vai me... Que o Nintendo, ele pega muita nostalgia, né?
Sim,
da infância. Sim. E eu tenho um amigo que
comprou
um Nintendo Wii e falou assim, ó, vem aqui pra casa pra nós jogar hoje.
Então, é massa demais,
tô louco aí.
Que é legal. Sabe o que é legal? Legal? É tipo assim, tu tem um carinho tão grande pela empresa, tá ligado? Mesmo às vezes ela sendo uma desgraça.
De cara, principalmente.
Mas tipo assim, pô, eu tenho um Play. Beleza. Eu tenho um PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 3. Ah, eu tenho Xbox Series, eu tenho Xbox One, alguma coisa assim. Mas tu não tem um Switch. Tu tem um Nintendo, tá ligado? O que tu tem? Ah, eu tenho Play. Ah, tu tem o quê?
Ninguém Xbox? Fala Switch.
Eu tenho um Nintendo
Switch.
É a marca, né? Muito. É porque tu cria um carinho, querendo ou não, pela marca. Eu gostaria muito de ter um Nintendo, sabe? Porque tu meio que tu tá fazendo parte da história.
E eu acho que o filme do Mario que teve agora, ele foi um bom exemplo disso. Do porquê, de como a empresa é amada, assim. Eu fui assistir o filme do Mario no cinema. E de verdade, eu não sou jogador clássico da Nintendo. Porque eu não tava vivo, né? Enquanto ela foi lançada naqueles tempos áureos e tudo mais. Mas eu peguei uma...
1889.
Mas eu peguei uma época muito legal da Nintendo, que é essa época 3D.
Sim.
Eu não cheguei a pegar o 64, mas eu peguei depois disso, da partir do Wii, né? E assim, eu olhava o filme e ficava olhando pra minha infância, assim, é impressionante.
Eu assisti também, cara.
Cada tipo de referência que eles colocaram era maravilhoso, tanto é que dentro do cinema tinha tanto criança que tava conhecendo a Nintendo pela primeira vez, quanto os adultos que viram a Nintendo... Enfim, eu, né?
Sim.
Tava ali, que teve uma história com a Nintendo. E no final, o pessoal aplaudiu o filme.
Imagina.
Aplaudiu, foi uma coisa muito legal, assim. Foi, bah. E esse negócio meio da nostalgia de tu se sentir criança de novo jogando, sabe?
Sim.
Tira um pouco essa responsabilidade de tá sendo sempre pensando em questões super profundas.
Isso é muito massa de pensar assim, ó, como a empresa ela consegue ir se atualizando. Ela consegue lá no Japão buscar os profissionais que eles entendem o que aquela geração quer pra se divertir. Porque se a gente parar pra pensar que o primeiro sucesso deles é de 83, a gente tem aí 93, 2003, 2023, 2023, 40 anos, cara. 40 anos de criança se divertindo com o Nintendo, entendeu? Exatamente. Tipo, a criança de hoje já não vai se divertir com o Nintendo de 2010. É. Já não vai se divertir mais.
Ah, cara, mas, eu tipo, divertir muito.
Não, a criança de hoje, a criança. Ah, tá. E tipo, caraca, assim, ó, eles conseguem. O filme do Mario, que tu acabou de dizer, é isso.
Incrível.
Tipo, o Mario é o quê? O Mario tem 50, 40 anos de idade.
Ah?
E estão aí fazendo o filme, conseguem sempre atualizar ele. É. Então, tipo, pô,
cara, a Nintendo, o Mario, ele é uma, tipo assim, ele é uma instituição no Japão.
É uma marca tipo a Coca-Cola, é o Mario já, né?
É. Não, eu não sei se vocês lembram do...
Fala videogame, pisca o Mario.
É, Mario, exatamente isso.
McDonald's, Coca-Cola, é o mesmo patamar. Mas pega, tipo assim... Agora eu tô pensando, né? Pô, Nintendo, do Japão, vamos fazer um jogo sobre um italiano encanador.
Fugindo de um macaco que pegou uma princesa que taca barril.
Verdade. Exatamente. Mas, tipo assim, ela tá tão institucionalizada no Japão que quando teve a apresentação das Olimpíadas de 2020, que foi em 2021, nas Olimpíadas de 2016, no final, que sempre faz isso, né? Na de 2012 apresentou a do Brasil, a no Rio. A do Rio apresentou a em Tóquio. O vídeo que eles passaram, tipo assim, do presidente do Olimpíadas deles lá, era tipo ele virando o Mário, entrando num cano e saindo dentro de um cano no Maracanã.
Caraca!
É muito louco, cara. Tipo assim,
o carinho que o país tem e o orgulho que eles têm.
E daí no bonezinho, em vez de estar o M de Mario, tava a bandeirinha do Japão.
Ah, fofo. E tipo assim, eles mantêm a marca viva, cara.
É impressionante.
Tipo assim, hoje a criança que foi no cinema, que tava lá na sala, sabe quem é o Mario.
E vai saber pelo resto da vida.
Igual o cara que jogou o Nintendinho em 83.
Vocês
conseguem ver como, tipo, assim, como eles conseguem manter vivo o legado deles, cara?
Sim, sim.
Porque assim, não é, sei lá, vamos pensar numa coisa de 80 e da década de 80.
Star Wars.
O Star Wars ainda tá tendo, né?
É.
Sei lá.
Horrivelmente, mas tá tendo.
Horrivelmente. Sabe, uma franquia lá, o Indiana Jones. Vai ter um filme do Indiana Jones agora, beleza. Mas, tipo, é o Indiana Jones velhinho e tal. O filme do Indiana Jones hoje, ele te pega pela nostalgia de quem viu os primeiros. Vai ser difícil.
Tu não vai pegar um público novo.
Exatamente. Tu não vai pegar uma galera que vai conhecer o Indiana Jones agora e vai falar, nossa, que massa. Então, até porque eu quero ver o filme do Indiana Jones com a Júlia, minha namorada, e eu tô vendo os primeiros com ela. Porque, tipo,
ela
sabe?
Não conhece? Não conhece.
Ela nunca viu Indiana Jones. Já é um crime.
Júlia,
é,
pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Mas, assim, a diferença de tu manter o personagem do Indiana Jones e do Mario. Lógico, o Mario é animação e tudo mais, tem essa facilidade. Mas, tipo assim, ó, o legado dos dois é totalmente diferente o modo como tu consegue manter ele vivo.
Sim.
E assim, vocês conseguem me apontar algo que fique vivo igual o Mario fica?
Não.
Nossa, agora?
Não.
É você ceder minha cadeira.
Eu vou ceder a minha, eu já tô cortado aqui.
Meu Deus... Vicente, que é isso, meu rapaz? Nossa, que pergunta.
Ficou até vermelho.
Olha...
Eu não consigo pensar.
Sonic, talvez? Talvez o Sonic,
não.
Eu acho que... Não, o Sonic, ele tenta meio que fazer isso também. Porque tem jogo do Sonic até hoje.
Tem filme do Sonic.
Tipo...
mas o Sonic, eu acho que ele não chega a ficar tão
forte. Ele não é tão conhecido. Ele não é... Inclusive, a gente voltou pra essa pauta do Sonic e da disputa entre Nintendo e Sega. Tem um documentário maravilhoso que eu quero recomendar pra vocês e pra todos os ouvintes que estão ouvindo a gente aqui agora, que é Console Wars, que fala... Desculpa. Fala dessa guerra, que é literalmente uma guerra travada entre a década de 80 e 90 entre a Nintendo e a Sega. Um baita documentário. Imagina. No seu canal de streaming favorito.
Seu app de streaming favorito. Isso.
Mas acredito que é isso, né? Não tem uma marca.
E uma coisa que tu tava falando, eu tava pensando.
Isso é um branding bem feito.
Que eu tava pensando. Ela conseguiu sobreviver enquanto marca, estando dentro de um setor da indústria que é muito nichado, que é o videogame. Porque... É muito nichado.
Antigamente era mais. Hoje em dia tá
continua
mais...
Continua sendo mais...
Bem mais aberto.
Depende. Tu vai considerar, por exemplo, celular um videogame? Hoje?
Hoje é um videogame. Sim.
Então.
Mas, assim, ela construiu uma história dentro de um ambiente que antigamente pega...
Nichado.
10 anos atrás, muito nichado.
Sim.
Muito nichado. Hoje, ela conseguiu pegar e colocar no filme, por exemplo, esse sentimento de nostalgia em todo mundo. Só que eu tenho certeza absoluta que tinham pessoas que nunca jogaram nenhum jogo do Mario na vida que sabiam quem o Mario era.
Pois é. Ah, com certeza.
Isso é muito loucura.
A gente tem outra derrocada ainda da Nintendo, né? Que foi na geração do PlayStation 4 e do Xbox One. É isso? É, né? Xbox One e PlayStation 4. A Nintendo veio com seu famigerado Wii U e a continuação do 3DS, que foram dois fracassos gigantescos.
O Wii U foi o maior fracasso, né?
Eu acho que foi um dos maiores fracassos. Se a gente pegar, por exemplo, o Nintendo Wii, que teve 102 milhões de unidades vendidas, o Wii U teve 14 milhões de unidades vendidas. Então o Wii U já virou basicamente a raridade hoje. E ela conseguiu se reinventar de novo com o Switch, cara. Então, tem que dar os parabéns lá pros executivos japoneses, que os caras são muito bons em ler as tendências de mercado e se adaptar ou criar novas tendências também, né? Isso vai, pô,
é aquela história,
PlayStation,
né?
E Xbox estão indo mais por aqui, que eles meio que sempre caminham de mão dada, né? O PlayStation e Xbox é sempre meio que parecido.
Nossa, os dois Nintendo são o mesmo assim, videogame de duas empresas diferentes.
Não, e a Nintendo fala assim, não, a gente vai pegar aqui, ó.
Totalmente.
Sabe, e aquele, é um sucesso absoluto.
Aquele meme do que é uma foto assim da estrada, assim, ó, ir do mesmo jeito, daí ir pra um lado totalmente louco.
Exato.
A Nintendo aí, cara.
E aí que ela faz sucesso, porque assim, ela aposta em algumas coisas que não dão certo.
Que não dão certo.
O problema do Wii U foi, por exemplo, o fato de eles não terem um processador tão bom quanto o PlayStation 4 e Xbox One, sabe?
Sabe o que
isso foi? Um tiro no pé total. E o controle, que não era nem um pouco usual.
É porque o Wii U, ele já tentou ter uma pegada, querendo ou não, mais tradicional. Ele era um videogame. Ele tinha ali o seu diferencial do controle, que tu conseguiria jogar, às vezes, sei lá, vou no banheiro, tá lá, joga no trono e tudo mais. Só que como ele não tinha as especificações tão poderosas quanto os seus concorrentes na época, ele acabou ficando pra trás.
Até porque ele não daria pra jogar no Wii U, por exemplo, grandes jogos que estavam nos outros, porque simplesmente não aguentaria.
Sim. E teve casos, assim, de sair esses grandes jogos numa versão super...
horrível.
Podre, horrível no Wii U, né? Sim. E daí acaba se tornando até bizarro, né? E a Nintendo, ela se ligou disso, dessa M que ela fez. E rapidamente ela já desenvolveu o Switch e tocou ficha.
Aí é maravilhoso.
É, o Wii U é de quando, gente?
Que o André tanto gosta, né? O Switch, ele já é de 2017, gente.
Não,
ele
não. O Wii U, eu perdi a data aqui do Wii U. Tem a Wii U aí?
Não temos.
Ah, deve ser ali...
Temos acesso à internet.
Vamos dar uma olhadinha ali.
Peraí que eu sou meio vó pra ver.
Sim.
Enquanto o André pesquisa, nós podemos citar que o Switch foi lançado em 2017 e até 2021, 85 milhões de unidades vendidas.
Muito 85 milhões e uma, que é o do André.
Até março de 2021.
Deus. Ah, tá, perdão.
Então, hoje já estamos...
2012, entendeu?
Tem pelo menos mais 13.
2012,
13, 14, por aí.
Oh, meu Deus. Mais. Nintendo Wii U 2012.
Ah, 2012. É, foi lançado até depois desses grandes lançamentos, né?
Sim.
E depois veio o Switch pra dar.
É. O Switch, assim, uma coisa que eu... Porque eu amo tanto a Nintendo, assim, eu não divido meu coração, eu amo os dois. Eu acho que eu gosto mais do Play, porque tem mais opções de jogo e ele já me fez sentir coisas que eu nunca senti na minha vida. Foi o caso do The Last, por exemplo. Mas o que eu amo na Nintendo é o capricho nos jogos, assim.
Ela é a Apple dos videogames.
É a Apple dos videogames, assim. É tudo muito lindo, é tudo
e
muito...
caro.
É, lindo e caro também. É tudo muito lindo, é tudo muito bem polido, sabe? É muito... Sabe quando tu vê, por exemplo, é a analogia perfeita do que eu sinto jogando o Switch. Sabe aqueles vídeos satisfatórios de coisas satisfatórias? Sabe, pegando uma stress ball e apertando.
Às vezes a gente só quer um negócio bonito.
Exatamente, que te faz relaxar, não pensar em nada, só tá ali tranquilo no mundinho dos unicórnios.
E ele é super colorido também, né?
É super colorido também. É a coisa mais linda, assim, é o Yoshi quando pula e dá um mortalzinho no Mario Kart, olha pra ti e faz um doizinho. É um power-up que tu joga e é super bonitinho. Um jogo que eu quero muito jogar, por exemplo, é o Animal Crossing. O Animal Crossing nada mais é... nada mais é do que um The Sims de bichinho.
É fofo.
Só que é fofo, é muito fofo. Eu quero porque é fofo. Eu já tenho uma vida muito difícil. Eu quero sair do mundo e ir pro Switch, sabe? É isso que
não quer sair da vida difícil e ter uma história de desgraça não, pra não. ver.
A última vez que eu fiz isso, foi o jogo da minha vida. Eu tô pensando, inclusive, fechar meu braço com uma tatuagem só do jogo.
Top.
Mas... lá vem ele falar The Last of Us de novo.
É, Last of Us. Mas assim, é o tipo de coisa que eu não consigo jogar The Last of Us todos os dias. Uhum. É humanamente impossível qualquer ser humano fazer isso. Então, eu jogo Switch todo dia. Em momentos onde eu tô, sei lá, estressado ou qualquer outra coisa assim. E agora eu tô daqui a alguns 5 anos, eu vou comprar o Just Dance e vou também tornar isso uma fonte
de exercício. Chama nós pra jogar.
Não. Tá brincando, chamo sim.
Tá, E depois de passar de toda essa cronologia...
Chamo sim.
Tô nem aí, a minha namorada disse que vai me dar um Switch, né, amor? E é isso que a gente vai com o próximo bloco. Tá, agora a gente já falou de toda essa construção dos consoles maravilhosos da Nintendo, que são caros, bonitos, mas são fofinhos.
Sim.
Mas a gente também tem que falar do que eles construíram na questão de jogos, porque o pessoal fala muito dos exclusivos da Sony, né? Que tem lá o Last of Us, tem lá o Shadow of the Colossus, que é o meu jogo favorito de todos os tempos, tem outro... Gran Turismo, sei lá.
Nunca joguei Shadow of the Colossus.
Cara, muito
tu ia
bom.
Amar, nossa.
Por favor, eu tenho ele lá pra jogar.
Pois é, e tu tem também o The Last Guardian também.
Nossa,
The
Last Guardian também. Toda essa sequência. Lá do Ico até o Last Guardian, eu sou apaixonado, muito bonito. Mas a Nintendo, ela vem com os dois pés na porta e tem só o Mario, tem o Pokémon e tem o The Legend of Zelda.
É.
Que são... Coisa pouca. Coisa pouca.
Ah, três franquias pequenas.
Só o Mario já deve ter quantos? 100 milhões de jogos.
E uma coisa muito louca da gente perceber nisso também é que a gente tá no mundo ocidental aqui, no nosso mundo, no Brasil.
Sim.
Mas assim, as pessoas não têm noção do quão grande a Nintendo no Japão.
Uhum.
No Japão é literalmente tudo Nintendo.
Tem o Parque do Japão lá. Parque do Japão.
O Parque do Japão na Nintendo.
É. Tem o Parque da Nintendo no Japão.
O país é o Nintendo.
É quase isso aí.
O Pokémon, especificamente no Japão, é uma coisa enorme. É absurdo, assim. Cada rua que tu passa tem um Pikachu. É impressionante, é incrível.
Eu tava passando, voltando da
faculdade... Não que eu já tenha ido pro Japão, mas eu vi pessoas que foram.
É. Tava passando da faculdade, estando atrás, e um cara me ofereceu um chaveirinho de Pikachu aleatoriamente na rua. E eu achei isso muito fofo. Só queria deixar isso claro.
Não, mas são figuras que a gente se acostumou a ver, né?
Sim.
Pokémon... O Zelda menos, né? Acho que o Zelda, pelo menos aqui no Ocidente, ele fica mais preso no...
Cara, no videogame, Zelda, né?
Sim. Agora, Pokémon, cara, a popularização do anime também é brincadeira, né?
Nossa, o pessoal tem aquela, né? Porque o jogo veio antes do anime, né? O pessoal acha muito que é um jogo feito pro anime.
Isso que eu ia falar. É. Porque quando tu vê o anime, por exemplo, o anime passando lá na Rede TV, né? Antigamente.
TV Globinho também.
Tu não tinha noção que aquilo lá era da Nintendo. Sim. Não tinha nenhuma menção a Nintendo, a não ser uma palavrinha pequena lá, Nintendo Corporation, no final. Que ninguém vê, tá ligado? Aí, só que assim, é da Nintendo,
Eu mesmo só fui saber disso muito mais tarde, assim, quando eu era criança, eu não tinha ideia disso.
Sabe como é que eu descobri que veio o jogo primeiro? Porque no primeiro episódio de Pokémon... Se tu botar lá, a hora que ele abre, aparece o jogo de Game Boy. Aparece os bonequinhos lá, tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Daí vem, eu acho que é um Nidoran, ele faz um... Tsh, daquele barulhinho todo pixelado, tá ligado? Uh-huh. E daí ele vai virando anime, tá ligado? E daí entra no estádio Pokémon, sabe?
Que legal.
E daí tá passando na TV do Ash, e daí começa o anime.
Nossa,
é muito maneiro.
Ah, eu amava demais. Pokémon favorito, Vicente?
Ah, eu não gosto de Pokémon.
Não, tá legal. Pokémon favorito, Felipe?
O Jolteon. É a evolução elétrica do Eevee.
Ah, top. Caraca. Eu gosto do Eevee sem evolução, acho muito fofo.
Como eu falei, eu sou um sonista, né, gente? Então, tudo que a gente tá falando aqui é só porque eu tô sendo
não,
pago.
Não, tu não é só sonista.
Só porque eu tô sendo pago pra estar nesse podcast.
Você já tá com mais de 60 platinas no seu videogame.
61. Acabei de platinar Crash 2 e Crash 3. Crash 2 platinei no ano passado. Acabei de platinar Crash 3.
Tá, e André, qual é o teu Pokémon favorito?
Não sei.
Ou seja, só eu gosto de Pokémon.
É. Que beleza!
Que beleza! Mas agora falando um pouquinho dos números. Opa. Porque a gente fala de números.
E eu tenho notícia, também. Eu tenho informação.
E ele tem informação.
Eu tenho informação. Opa. Eu tenho informação.
Oi, então tá beleza. Tem informação aí? No...
Eu não, não
tem. O André
tenho.
Não tem. É. Mas a gente falando lá, ali do Super Mario, que foi lançado lá em 1985, que é a franquia mais popular de videogame. E tá aqui, ó, a franquia mais influente da história dos videogames. É a maior de todas. Sim. Já com mais de 700 milhões de cópias de jogos do Mario ou semelhantes vendidos. E a franquia vale poucos 30 bilhões de dólares.
Sei pouco.
Com mais de 200 troco. Jogos diferentes.
É troco.
Troco, troco.
É troco de bala, né?
200 jogos, 150 Marios, né? Vamos, né? Sim. Vamos ser bem sinceros aqui, né?
Sim.
Eu tenho informação aqui, tá? A hora que quiser.
Vamos aí, banda. Informação daí, vai aí. Vamos
lá, daqui?
Gente. Vamos daí.
Vamos daqui, então,
vamos vocês aí da rua.
São quentinha das últimas semanas. O André, ele acabou referenciando muito durante todo o podcast o valor absurdo dos jogos da Nintendo, né?
Exatamente.
Cara, e o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa...
Shuntaro quem?
Shuntaro Furukawa... Furukawa...
Meu Deus.
Furukawa... Shuntaro Furukawa.
Vamos resumir.
O presidente da Nintendo. Como a gente já bem falou que o Nintendo Switch ele foi lançado em 2017, muita gente já vem falando que ele tá na hora de receber um substituto, né? Sim. Só que não é bem assim que a Nintendo tá vendo. Peraí,
porque
deixa eu refazer.
Pessoas como
não
é assim o André
que... comprou, né? Peraí, deixa eu refazer. Não é assim que a Nintendo tá vendo, porque jogos... como o último The Legend of Zelda, que é o Tears of the Kingdom, estão vendendo igual água.
É. Uhum.
Então, a Nintendo ainda acredita muito no Nintendo Switch, mesmo com rumores de um novo console. Um novo console. A Nintendo falou que entre abril de 2023 e março de 2024, então nesse próximo ano aí que estamos, né? O Switch ele vai representar uma queda de 16,5% nas vendas, né? Eles esperam vender apenas 15 milhões de consoles Nintendo Switch.
E um deles então, vai ser minha namorada que
André,
vai comprar pra mim.
Tu pensa que se a Nintendo tá prevendo que a venda de Nintendo Switches vai estar, né, começando a minguar, né? Quem queria o Switch já tem, agora vai, né, mais pra... Tá na hora de lançar uma coisa nova. Você acha que eles vão abaixar o preço do Switch?
Que isso, que pergunta! Boa pergunta, é muito boa pergunta.
Vão abraçar o preço do Switch?
Eu gostei da construção da pergunta.
Eu acho que não.
Não vão abaixar o preço! Eles já falaram pros seus acionistas, tá? Que mesmo com o preço de certos materiais caindo, não existe plano nenhum para redução redução de preço do Switch e muito menos dos jogos mais novos, né? Como o Zelda Tears of the Kingdom, que estão aí saindo pela bagatela de R$360 brasileiros, né? Uma bagatela que qualquer trabalhador consegue adquirir, né? Então, a notícia que a gente tem hoje é essa, né? Por enquanto, resta esperar até que a Nintendo finalmente decida anunciar seu próximo console pra gente adivinhar.
Caraca,
quando que o Switch ficará mais acessível.
E esse foi o nosso repórter de campo, Vicente Lavalleani.
Obrigado por destruir os meus sonhos.
Nossa, mas eu trago informação.
Vicente tá vindo bem
eu
nesse
trago
podcast.
Informação.
Eu que perdi meu emprego pro ChatGPT e pro Vicente. Já.
Trago informação.
Não tem mais.
Agora, continuando com as nossas sagas e séries de videogames, a outra, que também é super famosa, chuta aí, André, qual que tu acha que é?
O que? É a outra o quê?
Outra franquia de videogames super famosa, que a gente acabou de falar.
É... Kirby. Pokémon!
Lançado lá em 96 como um jogo... Como é que era o nome da empresa? Agora não botei no roteiro, mas eu esqueci o nome da empresa. Era...
Pikachu.
Exato. Não, tô brincando. Não. Vai aparecer na edição. Agora.
Game Freak.
Que hoje é a Pokémon Company.
Eu sabia! Eu
e ela já vendeu 380 milhões de cópias.
380 ah, milha.
380 milha. Lá começou com...
Mas como só tem 7 milhões de pessoas no planeta?
Boa piada, hein? Boa piada.
Boa piada. Laia, laia, laia. Laia, 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 laia.
Ei, ei. Eu me senti humilhado. Pode continuar.
E já rendeu... já rendeu, não. E essa franquia vale cerca de 100 bilhões de dotates.
Legal.
E vocês sabem quanto que tá valendo um iene japonês?
Quanto não. Tá valendo um iene japonês?
Pra cada um real brasileiro, isso representa 28,17 ienes japoneses. Então talvez, André, se tu se mudar pro Japão, tu consiga adquirir...
Ah, olha que legal, olha que eu vou deixar de ficar perto do lado da minha família pra ter jogo de Switch.
Uma passagem pro Japão, tu vai pagar uma bagatela de 8 mil reais. Talvez barato, se botar na conta barato. O tanto de jogo de Switch que tu vai comprar, talvez valha a pena.
Tá, se tu achar no 4, 5, 6 milhas...
Ou tu pode fazer o quê? Comprar um PlayStation 5, assinar a PSN Plus, ter milhares de jogos, eu tá? Sei. Eu já sei que é assinante, ele é assinante, tá? Tá dando uma de Nintendista, mas é assinante da PSN Plus. Ter milhares de jogos lá e se divertir, assim. Igual tu se divertiria com o Switch. Sabe o que tu pode fazer com o Switch? Tocar numa fogueira.
Dá pra mim...
Não, sabe o que eu faço melhor? Eu tenho um e tenho outro e me divirto muito com os
PlayStation
dois.
PlayStation 5 não tem.
Hã?
PlayStation 5 não tem.
Não, não tem.
Então. Eu é tenho mais uma franquia pra falar.
Fala!
Se vocês quiserem deixar. A gente também tem a The Legend of Zelda, que foi lançada lá em 86.
Uhum.
Já teve... Esse podcast tá muito extenso. Já teve mais de 120 milhões de cópias vendidas, dentre todos os seus jogos. E a franquia vale cerca de 10 bilhões de dólares. Então, são só franquias bilionárias. Se juntar tudo, dá 300, 400, 410 bilhões de dólares só com três franquias de videogames.
É.
Então, se a Nintendo vender elas, eu acho que eles já conseguem viver bem até domingo.
Dá. Até final do ano, tira uns dois contos limpos.
É verdade.
Eu acho que tira.
É, e juntando todo esse valor dessas franquias e tudo mais, a Nintendo. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu acho que o Vicente já sabe.
Não pode, né, olhar?
O valor de mercado da Nintendo.
Eu
hoje.
Vou chutar aí uns. 1 trilhão de ienes japoneses. Aí o ouvinte faz a conversão.
Aí é pra acabar.
Divide 1 trilhão por 28.
Vamos por dólares, vamos por dólares. Fala aí, André, quanto
eu
tu acha?
Eu acho que em dólares... Ah, eu vou em... 500 bilhões.
Caraca.
Bah, é muita coisa.
Aí é o PIB do planeta Terra, né?
É verdade. Nossa, eu não tenho noção nenhuma, gente, desculpa.
Mas tipo assim, o valor de mercado da Nintendo é de 54,77 bilhões de dólares.
10%
do é menor do que a Sony e muito, muito, muito menor que a Microsoft. Porque a Microsoft tá mais ou menos nesse dos 500
milhões. Ah, mas tá comparando Sony e Microsoft como um todo
como
contra
todo.
A Nintendo?
Como
não, tem que comparar a PlayStation Sim. e Xbox com a Nintendo.
Exatamente,
né?
Mas esse é um papo que a gente vai ter sabe quando?
No outro episódio.
No próximo episódio, onde falaremos dela... A empresa que vocês tanto amam, a Microsoft. Sony nós vamos deixar pro final. Sony a gente vai deixar pro final.
Esse vocês podem me deixar de fora, que eu não quero participar. Que eu sou fanboy e eu...
Mas pode Mentira, participar, vai sou, ser bom.
Vai ser bom, é bom ter esses vários olhares.
Não sou, não sou.
É. Porque eu gosto mais da Microsoft.
E gosta mais do Vicente também.
É. Gosta mais da Microsoft?
Eu gosto da Microsoft porque eles têm mais... os jogos deles são mais acessíveis.
É verdade. Isso é verdade. Sim. Isso é verdade. É
mais barato. Em que sentido? Barato?
Não, é mais barato.
É mais além de ser um pouquinho mais barato.
É mais barato.
Tu tem uma variedade, tipo assim, tu pode jogar no Windows, pode jogar no teu celular, isso. pode jogar no Xbox. Tem uma retrocompatibilidade maior do que Sony e PlayStation.
Sim.
É verdade. Então eu gosto mais desse
serviço
lado.
Serviço de nuvem deles, né?
É muito bom.
Porque o serviço de nuvem é da Microsoft, né? Então.
É. Daí.
Já dá uma ajudada.
É.
É verdade. Mas, realmente, eu sou... A gente tem um nintendista, barra sonista.
Sonista.
Tem um cachista e tem um sonista até debaixo da
verde. Que se pegar um
verde não, né? Azul, né?
Ah, é verdade.
Pegar o Switch na mão da Choque.
E eu já sou pela galera, eu gosto de que todo mundo jogue. E eu acho que é isso. Todo mundo tem que jogar, independente de Sony, Microsoft, Sega, Saturn e tudo mais. E eu acho que
é isso, né, gente?
A gente chega no final desse episódio. Muito obrigado, meus
muito
amigos.
Obrigado.
Obrigado, André.
É. De nada, querido.
Obrigado, Vicente,
obrigado, por estar aqui. Obrigado sempre pelo convite, sempre prazer estar aqui.
Eu acho que o Vicente não vai ser mais estrela móvel, tinha que ser fixo.
Ele tem que ser fixo.
Ah, edição pode pra ele ser chamar, fixa. Gente. É, ele... aqui sempre que vocês quiserem.
E sem dúvida, você estará presente no nosso próximo episódio.
Obrigado.
Muito obrigado a você, ouvinte. É, você nos siga nas redes sociais, arroba a Turminha do Suca, ou a Turminha do Suca em todas as redes, YouTube, Instagram, e o nosso podcast, que você pode estar achando por a Turminha do Suca também no Spotify, Deezer e outras, como podcast Papo de Turma. Muito obrigado a você. E eu vou finalizar com aquela pergunta. Que Mário?